Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Isso aí, feliz dia todo, bom chegar perto de você outra vez, ao vivo aqui, nessa que é a nossa rádio agora, a internet é a nossa rádio. Bom que você está aí para enfrentar esse dia, para enfrentar essa semana em São Paulo, capital. Hoje, por exemplo, é feriado, dentro desse exercício das restrições para conter o contágio do vírus. Todo esforço tem sido muito importante. E você aí vai trabalhar, vai estar em casa, eu não sei exatamente qual é que está o seu regime, mas uma coisa eu tenho certeza, você está viva, você está vivo e hoje está contando na sua história, seja feriado ou não. Pois é, se chove, se faz sol, se deu tudo certo, se não deu, se você tem muita coisa para resolver ou não, você vai ter que dar conta. E você é capaz de dar conta, é isso. Você acessa aí seus poderes internos, os seus recursos internos, suas ferramentas, habilite aí todos os seus apps biológicos, esteja presente, esteja atenta, esteja atento, que eu tenho certeza vai ser mais fácil de ultrapassar qualquer tipo de dificuldade e obstáculos. Vamos nessa aí e viver a aventura de trabalhar, porque trabalhando você exerce a sua colaboração para o mundo e também aprimora o seu ser, o seu espírito, o seu intelecto, o seu emocional. Se situa nesse imenso e complexo milagre que é estar viva, que é estar vivo. Tamo nessa com você. É claro, na sua cabeça, muitas dúvidas. Na sua cabeça, muita certeza, será? Algumas certezas, muitas convicções. Mas todos os dias, já dizia Sócrates, você precisa se reexaminar. Certo? Então aí, mais um dia para se reexaminar, mais um dia para aprender, mais um dia para dar, mais um dia para receber, mais um dia para amar, ser amado, mais um dia para ser feliz e para fazer feliz. E se você está com dificuldade de lidar com o tempo, tem dúvidas, as dúvidas sempre estão por aí, ó. Nunca deixe que as tristezas do passado e as incertezas em relação ao futuro estraguem as alegrias do presente, as possibilidades do presente. Tudo que você tem é hoje. É hoje. É hoje o dia. Vai lá, eu sou Irineu Toledo, chegando aqui com toda a turminha do Feliz Dia Novo, no setup de tudo isso, desse controle remoto aí de várias estações. Tá aqui o Ulisses Galuti, da GECOM, Onion Media, com o Thiago controlando aí toda a programação, toda a grade. Lá no conteúdo também está a Roberta Toledo, na pesquisa, o Isidro, na Rádio Positiva, que você pode acessar qualquer hora do dia, radiopositiva.net, por enquanto, ou positive-se aí, baixando o seu aplicativo, tal da Via Guiar. Tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um feliz dia novo, um feliz dia todo. E a Roberta que traz as novidades de hoje para você. Manda lá, Roberta!
Olá! Hoje é dia de insight, tem história e, claro, tem a presença aqui de Daniel Carvalho Luz, abrindo a semana com muitos convidados especiais. E hoje, Vampis, que vai falar sobre andar a pé, saúde, memória e história. E prepare-se, porque essa semana tem muitos convidados. Reinaldo Risk, Tempo de Humanidade, Dr. Alisson, Felicidade nas Organizações, Surama Jurdi, Resultados Sustentáveis, Janine Saponara, A Teoria U de Gestão, Flávia Lippe, Equação de Vida e Maher Musleh, Comunicação Pacífica. As notícias dos portais e os destaques mais importantes eu trago já já para você. Então fica ligado, fica ligada e compartilha aí.
É isso aí, é isso aí. Tamo junto. Chegando logo de cara, então, depois do recado da Roberta, já já a gente vai entrar com um insight, mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, a gente faz esse serviço para você. Vamos dar uma olhadinha nos portais, quais são as notícias, a temperatura lá fora, o que é que impacta. Não dá para fugir das notícias, não dá para fugir da realidade. Sabemos que tem muitas pessoas produzindo notícias boas, mas vamos ver lá. Senadores apresentam pedido de saída de Araújo hoje ao STF. Para senadores, ataque de Ernesto Araújo a Kátia foi orquestrado Nas redes, senadores reforçam pressão para a saída do ministro. Cátia Abreu sobre ataque ou foi covardia ou alguém mandou ele tuitar. Bom, Ernesto Araújo tem sido um entrave, um problema nas relações exteriores do Brasil. Tem toda uma pressão política. Até hoje ninguém entendeu ainda qual é o papel dele, mas de uma certa forma a pressão está grande. O próprio Congresso agora em cima do governo para que movimente essa posição, dadas as dificuldades todas encontradas, inclusive a responsabilidade pelo atraso na aquisição de vacinas já no ano passado por causa de posicionamentos políticos. E aquilo que a gente tenta entender, né? Quando um princípio está em segundo plano em relação à lógica política. Estudo se mostra eficaz contra a Covid, diz revista. A gente espera realmente que muitos outros estudos cheguem com notícias boas assim. Médico denuncia festa ao lado do UPA em São Paulo. Continua tendo gente irresponsável, gente que não dá bola para os números terríveis que a gente tem, que vai para a festa, que vai para a aglomeração como se nada estivesse acontecendo. Pois é. Suez, equipes conseguem desencalhar navio. Mas que cena essa, hein? Fico vendo o canal do Suez. Quando ele foi inaugurado, foi uma grande obra, uma obra gigantesca na época. Foi encomendado até uma ópera, né? Para o grande Giuseppe Verdi, que você pode ouvir. Ele fez até uma música maravilhosa, Va pensare. Ele mergulhado em tristeza, teve um job grande desse, fez uma das suas obras-primas. E tá lá, um big do navio, um gigante do navio, travando ali o caminho. Hoje, então, por causa disso, o dólar oscilou na semana passada, já voltando ao normal por lá. Bolsonaro e Dória iniciam disputa por policiais. Tá vendo? É sempre a lógica política transformando policiais em cabo, em força política, o que é sempre muito delicado. Bom, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. A gente destaca sempre as notícias mais importantes, porque a melhor notícia do dia é você e como você vai enfrentar a realidade. É nisso que a gente foca aqui com os nossos diálogos nutritivos. O primeiro destaque da Roberta.
Black TV. Como essa ambiciosa proposta acaba de chegar ao Brasil, a plataforma Black Entertainment Television, BET, pela Pluto TV. O canal de streaming tem toda a sua produção realizada por profissionais negros e a programação também é dedicada a demonstrar sua cultura e história. A BET desenvolve esse tipo de trabalho em 75 países ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, a marca é líder de entretenimento com essa temática. A programação do BET inclui algumas das séries e franquias mais assistidas no mundo todo, como Being Mary Jane, Real Husband of Hollywood, American Soul e Boomerang, uma série de comédia das produtoras executivas Lena Waithe e Halle Berry. A programação da BET também poderá ser assistida pelo canal 154 da Pluto TV, uma empresa internacional de grande porte que pretende privilegiar as contribuições artísticas de autores negros, bem como contratar profissionais negros nas mais diversas áreas do conhecimento, o que vai representar uma mudança de paradigmas na representatividade, visibilidade e na ascensão social desse público.
Pois é, hein? Isso é muito interessante. E a gente espera realmente que o canal traga um conteúdo que sirva para todas as pessoas e que faça com que a gente entenda ainda melhor a cultura e o respeito e o reconhecimento à história, à participação do negro na construção das Américas. Vamos lá para o nosso diálogo nutritivo, mas antes contando uma historinha extraída do livro Insight 1.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Oi, já sabe, ó, hoje é dia de Insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Você pode chegar lá, todos os nossos sonhos podem tornar-se realidade, se tivermos a coragem de persegui-los, diz Walt Disney. Toda montanha parece convidativa até o dia que temos de escalá-la. A imagem utilizada aqui é clara, destaca um fato da experiência humana que eu tô certo é conhecido por todo mundo. A aventura é atrativa até o momento em que temos de sair da nossa zona de conforto para vivê-la, para empreendê-la. Penetrar em um território desconhecido vem sempre acompanhado de um sentimento de nervosismo, de apreensão. E eu tenho certeza de que você já identificou isso alguma vez. Temos de reconhecer que esses sentimentos são indicadores também de que estamos prestes a entrar na zona de crescimento pessoal. Você sai da zona de conforto para entrar na zona de crescimento pessoal. Sentimentos de apreensão sempre acompanham as pessoas que saem da zona de conforto. Inicialmente, eles fazem com que você se sinta inseguro. E é aí que entra o verdadeiro perigo. Preconceitos sobre os desconfortos que estão por vir fazem com que muitos desistam de encarar as mudanças desafiadoras que estão a um passo, que vão mudar tudo positivamente na sua vida, quem sabe. O que acontece a essas pessoas, hein? Nada emocionante. Permanecem seguras se resolvem não arriscar. Seguras na sua zona de conforto, apenas pensando em fazer algo novo e emocionante, mas nunca fazem. Falam, sonham, talvez desejem até, mas nunca realmente experimentam o gosto da experiência de tentar, porque nunca agem, nunca tomam a iniciativa, continuam nos sonhos, nos planos e nunca começam, nunca arriscam. Você provavelmente conhece algumas pessoas assim, talvez tenha até agido assim alguma vez, ou não agido, ficado com essa ilusão. Você ouve as pessoas normalmente dizer: ah, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, um dia eu vou tentar isso, ah, eu realmente um dia vou, ah, eu vou. Ah, não seria bom se a gente fizesse tal coisa? Pois é, mas apesar de toda essa conversa fiada, elas nunca arregaçam as mangas e acabam não arriscando e não agem. Não é que sejam preguiçosas, não. Deve ter alguma outra coisa aí no fundo. O que acontece é que talvez queiram evitar a insegurança ou estão deixando a insegurança dominar. Dá para compreender isso? Mas, no fim das contas, é um fator que rouba a possibilidade de elas se tornarem melhores do que são atualmente. O fato de nunca agir aumenta a possibilidade de mais tarde você se arrepender, não de ter tentado, mas de forma mais árdua e triste e trágica, tornar-se a pessoa que sempre sonhou ser, mas frustrou, porque você não tentou, se arrependeu. Arrepende por não ter feito. Que arrependimento pior do que o de não ter tentado? Alguns sentem-se desencorajados porque não recebem os aplausos por seus esforços na medida em que esperavam. Ficam fazendo as coisas esperando o elogio, esperando o troféu, em vez de permanecerem firmes na conquista. Elas evitam aí então os esforços. Como você pode saber se a próxima tentativa não será aquela que acabará com a seca e vai te dar algo para ter esperança, hein? Vai lá. Há quem tema ficar embaraçado por ter feito algo errado ou embaraçado com medo de que dê errado. Sem comentários, né? Não dá para ficar remoendo erros do passado tanto quanto quem fica pensando isso. Não deu certo, então não vou tentar outra vez. Mas se você tiver a chance de escolher entre ser conhecido por não ter feito nada de grandioso ou por ter cometido alguns erros na sua trajetória que te ensinaram o que não fazer, tentando fazer algo significativo da sua vida, o que é que você escolheria, hein? Bom, parabéns. Eu tenho certeza que você vai escolher fazer algo. Apesar do risco, apesar da insegurança, apesar da incerteza. Aliás, quando é que se tem certeza? Tudo é sempre um jogo e o importante é você estar no jogo, tentando e buscando o gol e buscando a cesta e sempre levantando também o sarrafo, porque você sempre pode um pouco mais, basta você acreditar. Argumento adaptado do livro Insight, de Daniel Carvalho Luz. E esse é o tema do nosso diálogo nutritivo no programa Feliz Dia Novo desta segunda-feira, com a presença sempre luxuosa do autor deste best-seller que tanto inspira, Daniel Carvalho Luz. Insight, o livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas.
Positivist Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Ô Daniel, desde que eu comecei a ler seu livro, eu não usava óculos assim para ler. Mas depois disso, depois de investir na leitura, tive também que, para continuar a leitura, tive que investir em óculos. Agora para ler, você vê, não dá para escapar. Para não correr o risco da palavra fugir quando eu estou lendo, então ponho óculos. E no livro, quando a gente lê direto no livro, quando eu estou fazendo, não tem como eu aumentar a fonte automaticamente. Isso melhorou também, né? São recursos novos que a gente tem para fazer aquilo que é necessário. Quando eu posso, eu peço em PDF, porque aí eu ponho aqui na tela e eu aumento, eu deixo um letrão grandão e ninguém percebe que eu preciso usar um aparelho tecnológico inventado há algumas centenas de anos para poder ler. Daniel Carvalho Luz, é sempre uma alegria ter você aqui às segundas-feiras. Você que é uma pessoa, é um engenheiro que se dedicou às pessoas, sempre foi gestor de pessoas, premiado por criatividade, por soluções criativas e RH, mas especialmente autor de vários livros que tem essa pegada de contar histórias e argumentos, contextualizar o ambiente de trabalho, o mundo, como é que o ser humano está ali perto. Daniel, não tem como uma pessoa não investir em si mesma, né? Falando aí do texto que eu acabei de ler do seu argumento do Insight 1, a pessoa tem que investir em si mesma, senão quem que vai investir nela, né?
Verdade, Irineu. Aliás, o texto você pode chegar lá, ele remete a que para chegar lá você tem que sair da zona de acomodação e ir para a zona de crescimento pessoal. E aí, quando você vai para a zona de crescimento pessoal, requer um investimento, né? Claro que a palavra investimento, ela remete, ela leva a gente a pensar em ações, títulos, talvez até commodities, né? Mas é difícil alguém pensar em investimento no investir em si mesmo, né? Há uma necessidade da gente fazer aquele investimento em nós mesmos, é aquele investimento pessoal, né? Eu diria assim, a frase de efeito seria: invista em você. Aprender a investir em si mesmo pode ser o investimento mais lucrativo que você pode fazer para a sua vida.
É bem interessante isso, né? Pô, a gente está aprendendo, você vê, o que existe de coach hoje de gestão financeira. Porque todo mundo entende que esse recurso, as pessoas se atrapalham com ele mesmo, né? O que tem, o que pode gastar, o que tem que guardar. E esse recurso, que é você, né? Que é a gente mesmo, a gente sabota, parece que a gente fica olhando para fora e esquece que ele também precisa de gestão. Nós temos muitos recursos, muitas competências. Como é que uma pessoa pode ser gestora de si mesma sem criar essa autoilusão, que ela possa olhar para o espelho e ter reuniões diárias consigo mesma para falar: olha, o que eu estou fazendo certo de errado? Qual é a pista para a gente chegar a esse nível de gestão, de autogestão?
A pista, eu diria assim, é a consciência de que o caminho mais seguro para você alcançar uma vida com melhor qualidade e ser bem-sucedido, produtivo, satisfeito, feliz, é você priorizar o investimento no crescimento pessoal e profissional, né? Tem até um autor americano, eu gosto muito dos livros dele, chama-se Brian Tracy, ele diz o seguinte: invista 3% de sua renda é em você, em autodesenvolvimento, para você garantir o seu futuro. E é verdade, você tem que fazer um investimento, separar um pequeno recurso, e às vezes até o recurso tempo, não, necessariamente não é um recurso financeiro, é o recurso tempo, né? E aí você tem que investir nesse ativo que, eu diria assim, é um ativo número um, que é a sua vida. Priorize tempo e recurso para você investir nesse ativo que é a sua vida, Irineu.
Que legal. Não parece pesado, né? Se você pensar 3% do que eu tenho de salário, Então eu compro livro, eu compro curso, eu compro assinaturas de revistas. Se eu tenho 24 horas de, né, por dia para viver, 3% é muito pouco até se eu for disciplinado. Não, essa hora eu estou pensando só em mim. É praticamente aquilo que a gente fala em meditação, né? Escolha algum tempo só para dar uma avaliada se você está realmente presente no que você está fazendo, se você está conectado àquilo que você faz, porque aí os seus próximos 58 minutos, se você faz 2 minutos de meditação, você vai ter plena consciência do que está fazendo. Então, se a gente pegar as áreas de recursos e falar 3%, esses 3% são meus, não transfiro para ninguém a hora que eu estou comigo. Já vai dar uma melhora, até que ele foi bem econômico, né?
Claro. Eu penso assim, né? Eu até fiz aqui, quando a gente estava falando hoje, nos bastidores aí um pouquinho, sobre em que investir, né? Eu rapidamente rascunhei aqui uma lista, né? Por exemplo, uma maneira de você investir em você mesmo. Encontre um mentor, né? Alguém que possa, que tenha história, alguém que já passou por fases interessantes da vida. Leia livros ou e-books. Hoje o acesso a livros digitais é muito barato, muito acessível, né? Invista em mais educação para você mudar de carreira. Aprenda um novo idioma. Mantenha o cérebro afiado, desafiado, né? Tudo isso faz parte de situações em que você pode investir em você, Irineu.
Pois é, Daniel, você falou algo que a gente, naturalmente, biologicamente, de um jeito aleatório, a gente aprende as coisas em função do ambiente. Mas é lento. E todo mundo está ouvindo que o mundo está acelerado. Todo mundo está falando de complexidade. Complexidade, que é esse crescimento exponencial de tudo. O que, que é? Tudo está indo numa velocidade difícil de acompanhar. Então, hoje nós temos o futurismo é uma profissão. E não é uma profissão de adivinhação. É uma profissão de estudo de tendências. Então, quando você começa a estudar, você começa a olhar para onde o mundo vai, para você saber de que jeito você vai. Como a gente trata até, né, em palestras, Daniel, nós temos essa oportunidade. Às vezes, quando a gente fala da futurabilidade e insight, é isso. O mundo vai mudar e sempre mudou. Agora, como é que você muda diante do cenário que você tem, dentro das circunstâncias? Hoje, as circunstâncias são novas, está se mudando a matriz produtiva para a tecnológica, que é muito rápida. O ser humano está perdendo o lugar para tudo que é lógico. Já perdeu o braço, já perdeu o mecânico, agora está perdendo o que é lógico. Então, precisa achar o seu lugar. Então, você precisa estudar, porque sozinho você vai se manter vivo. Mas como é que você se mantém vivo e produtivo num ambiente complexo e produtivo? Por isso que precisa estudar e precisa parar mesmo para ver, porque senão você fica perdido. Ficar parado já é retrocesso, não é, Daniel?
É verdade. Irineu, você trouxe um tema muito interessante, que é essa coisa de estudar, né, e ler. Eu, por muito tempo, atuei na área de recursos humanos e algumas vezes era incumbido de contratar um novo executivo para a organização em que eu trabalhava. E eu sempre fazia duas perguntas, e essas duas perguntas têm a ver com o investimento em crescimento pessoal. A primeira pergunta que eu fazia àquele candidato a um cargo executivo era: qual foi o último livro que você leu? E a segunda era, perguntava naturalmente de uma maneira descontraída, how is your English? Ou seja, tem a ver com aprender um novo idioma, né? Então, o crescimento na carreira, a oportunidade de você ter um futuro melhor, ela está intimamente vinculada com o investimento que você faz em conhecimento, investimento que você faz na sua vida, Irineu.
Você chama atenção também num texto do Insight, né? Que as pessoas têm essa capacidade de organização e elas são muito boas. Você quer ver? Você faz isso, fala isso até com humor. Você quer ver a pessoa programar as férias assim que acabar a pandemia? Como elas vão ser metódicas, como elas vão ser precisas? E você chama atenção para isso. Olha, se a pessoa usar isso que ela usa para planejar as férias para a sua vida, não é isso?
É isso mesmo, Irineu. Ô, Irineu, eu até tenho também... A gente fala, claro, aprender, investir em... Mas tem um investimento que é barato, não requer... Nenhum, eu diria assim, ó, por exemplo, para você, investimento. Escolher seus amigos com sabedoria é um investimento. Livrar-se de amigos tóxicos é um investimento. Parar de procrastinar é investimento. Gerenciar o seu tempo melhor, né? Outra coisa é gastar dinheiro com experiência em vez de coisas. Tem gente que acumula coisas ao invés de gastar com experiências. Outra coisa, perdoar é um investimento. Parar de tentar obter a aprovação dos outros é um investimento. Ou seja, você pode investir em você sem gastar absolutamente nada.
Porque tem um dos... Acho que talvez uma das coisas que mais atrapalha a gente não tem nada a ver com dinheiro, é como a gente ocupa a nossa cabeça também.
É isso aí.
Que tipo de leitura, que tipo de conversa, o que é que você faz com o principal recurso que você tem, como a gente falou no início, para a autogestão. Como é que você está lidando, como é que você está organizando isso? Quer dizer, se a pessoa estiver atenta e usar bem esse recurso, ela vai se dar bem na circunstância, não importa qual seja, porque a circunstância é algo que muda sempre. Nós, do ponto de vista de princípios, não precisamos mudar, mas precisamos lidar cada dia com circunstâncias diferentes, né?
É isso aí, Irineu. Oi, Irineu, e para encerrar o nosso bate-papo aqui, que você começou convidando os nossos ouvintes a chegar lá, ou seja, você pode chegar lá. E eu falava do investimento em crescimento pessoal para a gente encontrar a zona de crescimento pessoal. Eu queria resumir aí com quatro elementos, simples, quatro elementos. Avance em sua educação, isso é extremamente importante, né? Eu diria assim, é o único investimento que tem retorno assegurado é você investir em conhecimento. Utilizar bem todo o treinamento disponível, e hoje há uma quantidade enorme de opções para você se desenvolver pessoalmente. Expandir o conhecimento, e sobretudo nesse ambiente de transformações exponenciais, manter-se atualizado. E eu acho que esses quatro elementos podem ajudar você a chegar lá.
Pois é, Daniel Carvalho Luz, um bom dia para você. Sempre bom. Vamos escolher aí, e as pessoas que quiserem também podem escolher, escrever para a gente durante a semana a história que elas querem ouvir, porque as histórias do Insight, elas se tornaram ter gente que pede, né? Irineu, manda aquela história, Irineu, fala aquela história. Então, quem tiver aí uma sugestão, pode mandar, a gente conta a história aqui, a gente narra e depois segue a história aqui com o autor do livro, com o Daniel, e a gente contextualiza isso, é sempre muito bom. Muito obrigado mais uma vez, uma excelente semana, Daniel, e a gente continua aqui firme, eu, Daniel, tem a tríade, a trilogia Insight que a gente faz, né, da visão, sonho à execução, são eventos que a gente continua fazendo online com o setup aí da GECOM, fazendo feliz em compra, toda essa possibilidade que a internet nos coloca para que você mantenha a sua equipe engajada. O Daniel também falou muito em mentoria, ele é uma pessoa que trabalha com mentoria em alto nível, até pela experiência que ele tem, não só como educador de universidade, de pós-graduações, mas também como executivo de multinacionais, pela experiência que tem. O Daniel mantém aí a sua consultoria, você sempre pode entrar em contato e achar o Daniel fácil. Obrigado, Daniel. Segunda-feira nos vemos aqui. Deixa eu aproveitar e dar um oi aqui para a turma que está entrando.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom dia para você que está com a gente nesta rádio aqui. A internet é a nossa rádio. Gente que está no Instagram, gente que está conosco no YouTube, no Facebook, na Rádio Positiva. Muita gente na Rádio Positiva. Está passando aqui a fotinho, Juliano. Está passando aqui todo mundo. Quero agradecer você também aí da Local Rádio. Você que transmite a programação. Você que quer transmitir a programação também do Feliz Dia Novo para sua rádio. Tem todo um esquema aqui tranquilo, fácil e gratuito para você transmitir esse conteúdo. Sempre boas entrevistas, sempre com quem tem o que dizer. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a Vanessa Pis, a Vans Pis. Vamos falar de uma atividade que todo mundo vai poder fazer também, um investimento que todo mundo pode fazer, que é usar um modal de transporte original. fundamental, o principal modal de transporte que existe, que é andar a pé. Vamos falar disso, de um projeto Calçada SP já já. E eu quero agradecer a você que compartilha esse conteúdo agora, você que marca os amigos, você que comenta, você que participa. É muito bom ter você aqui, porque é você que faz parte desta rede conectada à Boa Atitude, é você que faz a diferença. E eu queria dizer hoje aqui o seguinte, usando as palavras de William Shakespeare: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. Use o medo só como uma precaução, mas não deixe ele congelar você, não deixe ele engessar, não saia do risco, sempre vai ser necessário o risco. E aqui, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente sempre dá uma espiada nos portais para ver como é que está a temperatura lá fora. Entrando agora no portal da Veja São Paulo, o tratamento com anticorpos é capaz de proteger contra novas variantes. Muitas pesquisas aceleradas em todos os laboratórios do mundo em relação à Covid. Novo estudo mostrou um tipo de proteína que neutraliza o SARS-CoV-2 e impede a mutação do vírus de forma a tornar-se resistente a tratamentos. Ernesto Araújo insinua estar sob pressão por causa da licitação do 5G. Está sob pressão do Congresso, ele diz, porque realmente existe um preconceito estabelecido por ele mesmo em relação ao 5G. É interessante saber que a Huawei, essa empresa que está à frente em relação à infraestrutura, é muito importante para o desenvolvimento de uma série da indústria, das startups que lidam com tecnologia, inteligência artificial, casa inteligente, cidades inteligentes. E ela está aí, é parceira do Brasil faz 23 anos e a gente não pode deixar que as questões da lógica política interfiram nos negócios. Países não têm amizades, países têm interesses e isso pode estabelecer acordo. E não podemos ter representantes do Brasil que atrapalhem esse desenvolvimento. Não me arrependo de nada, tenho orgulho, diz Moro sobre Lava Jato. Média móvel de mortes bate recorde, confira curvas dos estados, a situação está grave ainda e a gente chama atenção. Você continuando a fazer a sua parte, já é bom. Essa semana é feriado em São Paulo, para tentar conter um pouquinho a movimentação das pessoas e poder ser administrada o tipo de internação que é o que preocupa as autoridades, a incapacidade de atendimento se muitas pessoas adquirem o vírus. Mas tem boas notícias, sempre tem destaques para você, sempre tem coisas importantes acontecendo. O vírus é um fato, mas o que as pessoas fazem, o que as pessoas de ponta, o que o SUS, os profissionais de saúde têm feito para conter o vírus, para atender as pessoas, isto sim vale a pena, isto sim é boa notícia. Lembrando que hoje é aniversário da cidade de Curitiba, a gente tem uma grande audiência em Curitiba, desses tempos todos de rádio, e também aniversário de Salvador, soterapolitanos e curitibanos. Nosso bom dia, são feriados aí, como em São Paulo, mas aí é feriado da cidade, um bom dia para você. E tem mais destaque agora com a Roberta.
As inovações destinadas a atenuar situações de deficiência relacionadas a limitações motoras, visuais e outras tiveram um aumento significativo. Segundo a ONU, mais de 1 bilhão de pessoas precisam atualmente de tecnologia assistiva, um número que vai dobrar na próxima década à medida que a população envelhece. Tecnologia assistiva é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. Apenas 1 em cada 10 pessoas no mundo tem, no entanto, acesso aos produtos de apoio que precisa. Para responder a esta demanda, as inovações em tecnologias assistivas vivenciaram um verdadeiro auge, com um crescimento de 2 dígitos nos últimos anos. As pessoas com deficiência se apoiam há muito tempo nas novas tecnologias para ganhar independência e interagir melhor com seu entorno. Mais de 130 mil patentes relacionadas a tecnologias assistivas convencionais e emergentes foram publicadas nos últimos 20 anos, incluindo assistentes robóticos, aplicativos domésticos inteligentes, tecnologias disponíveis para pessoas com deficiência visual e óculos inteligentes. Muitas empresas de tecnologia estão dedicadas a este segmento e podemos esperar muitas soluções inclusivas nos próximos anos para muitos portadores de deficiência.
Aliás, essa é a parte boa da tecnologia que a gente observa com muita atenção, como a gente está acelerando também as soluções para a saúde, para a ciência, como é bom ver o número de health techs aumentando e trazendo soluções, especialmente para a tecnologia assistiva. Vamos para mais diálogo? Vamos trazer aqui a Vanessa Spies, a Vans, ela pesquisa o pensamento pedestre, suas formas de manifestação nas cidades, desenvolveu carreira em comunicação e hoje empreende o Calçada SP, é um projeto de artivismo, não falei errado, é artivismo urbano que através do olhar apreciativo para as calçadas, convida as pessoas a caminhar, ocupar e repensar a cidade. Ela é diretora de relacionamento do Cidade a Pé e colabora no projeto Como Anda, ambas ONGs que defendem a mobilidade a pé. Também atua pela valorização das mulheres no planejamento urbano pelo Mulher Anda. Atualmente é mestranda, tudo anda, com Vans em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Mackenzie. Integra o grupo de pesquisadores do coletivo PISA, Cidade Mais Pesquisa. Vampis, chega aí. Eu deveria começar esse programa com você cantando uma música aqui. Numa livre interpretação e adaptação, assim, andar a pé eu vou, que a pé não costuma falhar. Andar a pé eu vou. Bom dia, Van.
Bom dia, Irineu, tudo bom? Que bom estar aqui com você.
Pô, que bom ter você aqui. Eu acompanho o seu trabalho já há um bom tempo. Já tive presente em evento que você estava também dentro dessa temática. E ter a oportunidade de lembrar as pessoas como é fantástico e como é bom andar a pé, já é alguma coisa. Você também é uma andadora, né? Fala pra gente, você caminha, né? Você tem isso, mesmo estando envolvido em projetos, você já é uma mulher de andar a pé, né? Não é uma pessoa que já é uma pessoa de andar a pé. Fala a verdade, conta da sua vida um pouco aí, por onde você tem andado.
Nossa, não, realmente, eu sempre gostei muito de andar a pé. A primeira lembrança que eu tenho de caminhar, de gostar muito de caminhar, de quando eu era criança, já mais adolescente até, que eu ia para a praia e eu amava andar na praia, sabe? Caminhar de um ponto para outro da praia e nesse caminho, né, encontrar pessoas, ver o mar, colher conchinha, né? Que coisa melhor do que poder fazer isso? E aí é isso, né? É tão gostoso, né? Poder caminhar.
Mas você viaja muito o mundo, quando a gente viaja, a gente acaba andando a pé. Mas é muito curioso, né, a experiência de andar a pé. A gente está acostumado a alguns trajetos que para a gente são rotina, do trabalho, para o banco, para a padaria, sei lá. Você vai de carro. Experimenta ir a pé um dia. É outra experiência.
É só...
Você não pensar que você tem que chegar, que a gente começou a calcular a vida muito pelo tempo e acabou perdendo a experiência do prazer, né? Porque já dizia lá o poeta que é o caminhar que faz o caminho e a gente só pensa no chegar. E é muito interessante porque existem os detalhes em cada casa, em cada pessoa na janela. e são coisas que você não vê. Indo de bicicleta você não vê, que é um modal interessante. Indo de carro você não vê, né? Só a pé você diz bom dia, não é, Vans?
Sim, caminhar é uma... Sabe, a gente tem um texto do Calçado SP, que a gente escreveu para a Vida Simples, para a revista Vida Simples, e a gente, logo no comecinho do texto, a gente fala que caminhar é uma das primeiras coisas que a gente aprende na vida, né? Que a gente... Quando é o primeiro grande movimento que uma criança, né, o bebezinho, dá na sua independência. E não é só a questão dele aprender a estar, né, e poder ir de um lugar para o outro sem a mãe, sem um apoio. É também a questão de tudo que acontece enquanto ele está aprendendo esse movimento. Então, a questão dele tatear o chão, conseguir chegar em algum lugar e poder encostar naquele lugar, né, sem o auxílio de ninguém, às vezes até, né, correr riscos, né? Eu estava ouvindo você falar no comecinho do quanto é importante a gente correr riscos. E a gente corre riscos desde esse movimento pequenininho que a gente faz, que é dar os primeiros passos. E a questão é que a gente esquece da importância desse movimento, né? Porque o caminhar, ele se torna tão automático depois, que a gente esquece da oportunidade que eles nos dá de ir para um lugar para o outro e poder ter todas essas sensações que você acabou de descrever. É muito bom, assim, poder...
Você sabe que a gente, isso, às vezes... Né? É, a gente tem sempre a oportunidade de conversar com médicos aqui nos programas, você ouve no rádio, na TV, no jornal, você vai falar com o seu médico, ele fala, o que você faz? O que você faz de atividade? Você não consegue caminhar meia hora? Daí ele fala do caminhar, do ponto de vista da saúde, por causa de tudo que tem a ver com o seu movimento. Olha, você foi um ser humano que nasceu andando, daí você parou de andar, isso está trazendo mil problemas para o seu organismo, que você não foi feito para ficar sentado. Você, com o calçado SP e esse movimento, é interessante, vocês estão dizendo o seguinte, não é a saúde, é a alegria de andar a pé. É a história que tem andar a pé. Conta pra gente onde é que está o conceito desse calçada SP, que eu sei que é um movimento que serve para qualquer lugar. Pode ser o calçada Fortaleza, pode ser o calçada Copacabana, pode ser o calçada qualquer lugar. Mas fala pra gente do conceito calçada SP, porque acho que muita gente pode se inspirar e levar essa sua ideia adiante, esse projeto de São Paulo.
Legal. Você sabe que a gente até discutiu se a gente ia mudar o nome para Calçada Brasil, Calçada Mundo, né? Porque é isso mesmo. Qualquer lugar é possível, né? A gente trabalhar com esse conceito. O que aconteceu, Irineu? Eu vivi durante alguns anos em Brasília. E Brasília é uma cidade muito difícil de caminhar, né? Porque as distâncias em Brasília, elas são muito grandes. Mas, por incrível que pareça, foi lá que eu redescobri a questão do caminhar. Porque como eu não tinha uma academia, não tinha um lugar para me exercitar, eu comecei a sair do flat onde eu morava e caminhar perto ali, na rua mesmo. Então, eu passei a experimentar a rua de uma outra forma, a rua que era perto de onde eu morava. E aí eu comecei a descobrir várias coisas. Quando eu volto para São Paulo, eu vou morar no centro de São Paulo. E aí o centro da cidade é um lugar que é muito bem servido de transporte público, mas mais do que isso, ele tem muitas coisas próximas que você pode fazer, né? Então, eu me vi muito próximo do mercado, me vi muito próximo do mestrado, do Mackenzie, eu morava a 15 minutinhos do Mackenzie. E, por coincidência, sincronicidade, ou o que a gente queira chamar, o Tony me chama para trabalhar com o Calçada SP. E nesse projeto, a gente foi descobrindo as histórias da calçada. E tem histórias que são incríveis. Então, tem coisas embaixo do chão que a gente pisa que a gente nem imagina. Então, eu vou te dar um exemplo que eu acho que é muito legal, porque quem é de São Paulo vai super se identificar e talvez quem não é também reconheça. Tem aquele piso da calçada de São Paulo, que é preto e branco, que forma o símbolo do mapa de São Paulo, né?
Isso.
Tá na cidade inteira, praticamente. Muitas calçadas são feitas desse piso. E aí a gente descobriu a história desse piso, que é da Mirtz Bernardes, que é uma mulher que, infelizmente, faleceu no final do ano passado, mas que ela é a autora desse piso. Existe um concurso para criar esse piso. E essa mulher, ela que cria o desenho do piso, e ela ganha o concurso. E pouca gente sabe dessa história da cidade, né? Pouca gente sabe que esse chão que a gente pisa todos os dias tem uma criadora, tem um movimento da cidade para colocar esse piso em toda a cidade. E aí a gente foi encontrando essas histórias a partir do Calçado SP.
É, tem aquela... o Calçado SP, quer dizer, tem o mapa, Copacabana, que tem as ondas, né? Aquele piso, sim, que deve ter sido um concurso também. É isso aí, você está pisando na história, especialmente em cidade, né, uma cidade que foi reconstruída, né, por causa da evolução, como São Paulo. Cada número da rua tem uma história, né? Famílias, gente importante. Fala de gente importante que você tem aí nesse, assim, rascunhado não, que você já tem definido assim, nesse caçado SP, quando você sugere um passeio a pé para uma pessoa no centro de São Paulo. O que ela vai encontrar, por exemplo, de curiosidade?
Não, além, outra coisa,
além do chão.
Além do chão, né? Não, tem outra coisa muito legal, que é você saber a história da, por exemplo, da biblioteca Mário de Andrade, que agora, até inclusive ano que vem, né, a gente tem o centenário da Semana de Arte Moderna, né? E a biblioteca, ela tem uma história muito importante para a cidade. E ela também tem um piso que foi desenhado como obra de arte. Ela também tem um piso que é feito em ponto cruz. Então, você consegue, a partir desse olhar para o piso, falar um pouco também do monumento, né? E tantas outras. Quando a gente está passeando pelo Calçado ST, a gente também fala muito do Hotel Jaraguá, que tem um de Cavalcante na fachada, que é maravilhoso, que ninguém sabe, que tem uma obra de arte na fachada do prédio. Né?
Você falou do Mário de Andrade, se você vai ali na acho que é Praça Júlio Mesquita, tem a casa onde ele morou, né?
Era no Largo do Paissandu.
Largo do Paissandu, isso.
Exato.
E ali que ele deu a primeira expressão para o Pauliceia Desvairada, é isso?
Foi. Ele está ali, né? Ele é chamado, tem o busto, que ele estava olhando para o busto, e ele fala, nossa, que coisa... Ele compra um busto de Jesus Cristo, na verdade, e aí a família dele acha um horror aquilo, porque o Cristo realmente estava todo descabelado, enfim. É super interessante. E aí ele dá a janela dele, olhando para a rua, né, tendo esse insight a partir desse olhar para a rua, ele fala, traz essa Pauliceia desvairada, né? E você sabe o que é interessante, Nineu? Se a gente for pensar, esse momento que a gente está vivendo hoje, da pandemia, ele nos desafiou, né, muito. Porque ele trouxe um momento onde a gente se viu privado desse principal direito nosso, que é o direito de ir e vir, né? De você poder sair e ter a liberdade de ir e voltar no momento, sim, e na hora e no tempo que você queira, né? Então, eu acho que nunca, mais do que nunca, as pessoas tiveram a oportunidade de estar nas suas casas, olhar pela janela da sua casa e pensar o que é estar ali na rua, no espaço público, né? Qual que é esse privilégio que a gente tem de poder aproveitar o ambiente, né? Não é só uma questão de ir ou não para o trabalho, para um outro ambiente fechado, mas muito dessa questão de você poder estar ao ar livre, de você poder aproveitar. A gente foi privado disso, né?
Pois é, me ocorre aqui essa sugestão, né? Para as pessoas que estão em casa, e claro, tem que ficar mesmo, o que cada um pode fazer para conter o vírus é o mais importante, mas assim que puder sair para a rua, não saia com pressa, não saia de carro, comece a sair de casa a pé para reconhecer a cidade, talvez com esse olhar que a Vans traz, para lembrar a gente, porque a nossa cidade tem vida. Você sabe que você estava falando de Brasília, e Brasília foi uma cidade arquitetada para não ter aglomeração. Por isso que as vias são largas, tem aqueles monumentos para proteger o Estado, para proteger tudo aquilo. É claro que não existe mais isso. Hoje, você vê as manifestações que tem em Brasília, né? Vai-se de comitiva para lá, carreata, vai o que for preciso. Mas foi feito para não ter encontro de pessoas. Foi arquitetado assim. Não tem como negar do ponto de vista. E tem um personagem muito interessante, que foi o Saramago, foi para Brasília um dia. Quem me contou foi a repórter, jornalista, escritora Leila Ferreira. Aliás, Leila, o seu telefone acho que mudou, queria trazê-la no programa. Ela me contou algo muito curioso sobre o andar a pé. Ela foi entrevistar o Saramago e ele não estava no hotel. Depois de um tempo ele voltou e ele disse o seguinte: sempre que ele chega numa cidade, ele dá entrada no hotel e vai andar a pé umas 2 horas para conhecer a cidade. E ele falou para ela uma coisa terrível. Ele falou assim: então, eu saí para conhecer a cidade, mas não encontrei a cidade. porque acho que ele estava em algum lugar, não encontrou pessoas, é uma cidade nova, mas é isso, o hábito da pessoa, para você conhecer um lugar, ande. É, só para não esquecer de lembrar isso, que foi uma conversa íntima da Leila Ferreira, que eu tive a oportunidade de ouvi-la falar sobre isso. Mas fala para a gente do Calçada SP, como é que as pessoas entram para saber o que é que vocês promovem, os encontros, os passeios, para que assim que acabar a pandemia você volte, e eu quero até estar com vocês, quem sabe a gente promova um Feliz Dia Novo, um sabadão, um domingão, andar a pé, eu vou, a gente sai por aí andando a pé em São Paulo, em Curitiba, em Salvador, vamos promover encontros Feliz Dia Novo para andar a pé com essa turma aí. Conta pra gente o que você... Como é que
então,
se sabe
olha
mais?
Olha só, a gente tá no Instagram, né, arroba calcadasp, e aí tem uma coisa interessante, porque como a gente, o Calçada SP é exatamente o que você falou, né, a gente tá muito na rua, a gente tira fotos das calçadas, né, traz exemplos de calçadas interessantes. Mas como a gente está impossibilitado de estar na rua nesse momento, a gente tem trazido no nosso Instagram projetos do mundo inteiro que têm valorizado a questão da infraestrutura do caminhar, exatamente para promover não só a saúde, ou seja, a saúde física das pessoas poderem, nesse pouco tempo que elas têm, podem sair, poderem caminhar, mas também a saúde mental, porque é importante, né, você caminhar, oxigenar o cérebro. É, já está comprovado também que, criativamente falando, é muito legal você estar caminhando, poder estar fora, né, de casa e caminhar. É, e a gente promove esses encontros, onde a gente passeia pela cidade, não só pelo centro, a gente está planejando agora, a gente já tinha alguns programas para a gente sair caminhando por outros bairros e outros lugares, e lá no nosso Instagram todo mundo fica sabendo quando que é que a gente faz tudo isso, né? Quando que a gente trabalha com os nossos projetos.
Pois é, então vamos andando, hein, Vance?
Sabe o que eu queria bom. Te falar? Só mais uma coisinha, porque Sim. Eu estava ouvindo o Daniel falar antes, né, e ele deu 4 sugestões, né, 4 elementos para você chegar lá, né, então ele falou da gente estudar, da gente ouvir, e eu acho que eu colocaria aí um 5º elemento, que eu acho que é o que a caminhada proporciona, que é muitas vezes você simplesmente sair sem nenhum compromisso, sabe, você sair, por exemplo, sair da sua casa e caminhar 15 minutinhos pelo seu próprio bairro, aonde você vai descobrir coisas que provavelmente você nem sabia que existia no bairro, você vai encontrar um vizinho que tem um cachorro que você nunca nem imaginou e que você vai gostar muito, enfim, você vai descobrir aquele comércio local que você deixou de comprar porque nem sabia que existia, enfim, eu acho que um elemento importante do nosso desenvolvimento humano é também você poder dar essa pausa, né, relaxar um pouquinho a cabeça e simplesmente flanar, como a gente gosta de falar para quem caminha, né? Flanar por aí.
Flanar, é isso aí. Eu gosto muito de andar, sou também da caminhada a pé desde sempre. E agradeço muito aqui o papo, parabéns para você, para todo mundo que está envolvido nesse projeto. Vamos ficar ligado então no Calçada SP, e assim que a gente puder bater perna por aí, que a gente faça com essa atenção para viver essa experiência. Bom dia, Vans, feliz dia novo para você.
Obrigada, Irineu, feliz dia novo aí também para todo mundo.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. O problema do mundo é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as idiotas estão cheias de certezas. Quem disse isso? Bertrand Russell. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço para você. Mas deixa eu antes dar uma olhadinha aqui no portal, dar um bom dia para quem tá chegando. Não, tá bom, vamos aí então. Eu enganei o Thiago agora, chamei o portal, chamei as pessoas. Esse apresentador aqui se atrapalha todo. Mas só quero dar um bom dia. Excelente projeto de Isaia Bete Brandão, Célia Pereira da Silva, bom dia. Ivani Martins Forlani, bom dia. Cheguei agora, mas dá para dar um alô ainda. Feliz dia novo a todos. Chegou agora, mas depois você pode ouvir inteiro. O programa continua aqui no Facebook, o programa está sempre no YouTube, Irineu Toledo. Ó, andar a pé comigo mesmo, nunca abri mão disso. Sempre que dá, deixa o carro na garagem. É o Luiz Cebola Brasil. brasileiro que está morando, publicitário, locutor, radialista, jornalista, também que está morando em Lisboa, vai falar com a gente qualquer dia desses, dessa sua experiência também. Roseli Sludier, o programa está maravilhoso, adoro andar e ando muito. Lembro que quando criança, minha mãe fazia tudo a pé e íamos junto com ela. É isso aí, andar a pé é bom. Bom dia para você que acorda, bom dia para você que sintoniza essa que é a nossa rádio na internet. E vamos juntos, porque juntos a gente anda bem melhor. Vamos lá agora sim, dar uma olhadinha no portal para saber quais são as notícias de hoje, a temperatura lá fora. Olhando agora para o portal Estadão, com risco de apagão, pelo menos 9 estados têm dificuldades para montar equipes de UTI, explosão de internações e falta de mão de obra treinada entre médicos e outras especialidades são gargalos na terapia intensiva. Continua delicada a situação dos hospitais de suporte, por isso as restrições ainda são muito necessárias. Não tem saída. Enquanto não chegar a vacina, isso que os empresários, o Congresso, essa pressão toda, e realmente teve uma mudança aí na comunicação do governo, isso é importante. Ontem mesmo o Paulo Guedes foi vacinado, fez uma mensagem importante, o atual ministro da Saúde fez uma mensagem importante, todo mundo com máscara, todo mundo falando da importância das medidas restritivas e, é claro, cuidar, porque não dá para fugir da gravidade da situação e nós podemos evitar. Após navio se mover, Egito aposta em lua cheia e maré alta para liberar canal de Suez. Aliás, a lua cheia ajuda as marés, mas a lua cheia continua ainda favorecendo os poetas, os amantes, os sonhadores. Você viu a lua de ontem? Tava boa a lua aí? Olha, hoje tem também. Não perca, hoje à noite, lua cheia. Hotéis em crise viram residências de luxo e república moderninha no Rio de Janeiro. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta traz mais um destaque para você agora.
E a vida não está muito fácil para o Facebook. A empresa pediu para que a Suprema Corte dos Estados Unidos diminuísse a ação coletiva de 15 bilhões de dólares que acusa a companhia de rastrear os usuários mesmo quando eles não estão conectados à sua rede. A treta começou há uma década, tanto que logo após o Face parou o rastreamento não consensual. O Facebook alega que, na verdade, eram plugins de terceiros que cometiam essa ilegalidade e que, por isso, não deveria ser punida. A Suprema Corte rejeitou o pedido.
Então tá, hein? Tá chegando a hora da gente já deixar uma mensagem final para você, falando do quase, falando da dúvida. Ainda pior que a convicção do não e a incerteza do talvez é a desilusão de um quase. É o quase que incomoda, que entristece, que mata, trazendo tudo o que poderia ter sido e não foi. Quem quase ganhou, ainda joga. Quem quase passou, ainda estuda. Quem quase morreu, está vivo. Quem quase amou, não amou. Basta pensar nas oportunidades que escaparam pelos dedos, nas chances que se perdem por medo, nas ideias que nunca sairão do papel por essa maldita mania de viver no outono, que nos leva a escolher uma vida morna. Ou melhor, não me pergunto, contesto, a resposta eu sei de cor. Está estampada na distância e frieza dos sorrisos, na frouxidão dos abraços, na indiferença dos bom dia, quase que sussurrados. Sobra covardia e falta coragem, até para ser feliz. A paixão queima, o amor enlouquece, o desejo trai. Talvez esses fossem bons motivos para decidir entre a alegria e a dor, sentir o nada, mas não são. Se a virtude estivesse mesmo no meio termo, o mar não teria ondas, os dias seriam nublados e o arco-íris em tons de cinza. O nada não ilumina, não inspira, não aflige nem acalma, apenas amplia o vazio que cada um traz dentro de si. Não é que fé move montanhas, nem que todas as estrelas estejam ao alcance para as coisas que não podem ser mudadas. Resta-nos somente paciência. Porém, preferir a derrota prévia à dúvida da vitória é desperdiçar a oportunidade de merecer. Para os erros, há perdão. Para os fracassos, chance. Para os amores impossíveis, tempo. De nada adianta cercar um coração vazio ou economizar alma. Um romance cujo fim é instantâneo ou indolor não é romance. Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar. Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando, porque embora quem quase morra esteja ainda vivo, quem quase vive já morreu. Um texto de Sarah Westfall. Está aí para lembrar você de investir em você mesmo. Com o auxílio luxuoso do Ulisses Galucci da GECOM, com o Tiago Arruda, da Onion Mídia, Roberta Toledo, da Via Aguiar, da Rádio Positiva, Isidro Toledo, da Pesquisa, eu, Irineu Toledo, estou desejando a você que seja mais um dia, um grande dia na sua história. E a Roberta, quem traz o serviço de amanhã. Bom dia, eu volto já para uma hora extra.
E por hoje é isso. Diálogos nutritivos que enriqueceram seu repertório. Aproveite para incluir mais caminhadas a pé pelo seu bairro, até os lugares que você frequenta, respeitando, claro, as medidas de restrição e isolamento por enquanto. Amanhã aqui, o assunto será o livro É Tempo de Humanidade, com o autor Reinaldo Risque. Também vamos falar de leis de incentivo, especialmente da Lei Aldir Blanc, que promove o trabalho online de produtores, autores, técnicos e artistas em tempos de pandemia, com a produtora cultural Cíntia Maria de Almeida. Um grande dia para você, onde você estiver. Compartilha tudo agora e nos encontramos amanhã às 7:30 da manhã aqui ao vivo. Feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, agora acabou? Posso continuar aqui mais um pouquinho? Vamos prosear um pouquinho. A gente tem que terminar o programa na hora, sabe? Porque tem emissoras de rádio que tem um horário bem certinho, né? Como a internet, que a gente pode alongar o papo. Não é que nem o Clubhouse, que a gente fica o dia inteiro falando. Então a gente encerra e continua aqui. Então você que está aí comigo mais um dia, você que ainda aí no papo, você que está no feriado em São Paulo, você que está pensando na vida, entra no papo aí, se tem alguma coisa para perguntar, pergunta. Se eu não souber te responder, eu pesquiso. Se não, eu digo que não sei, alguém que estiver no papo aqui responde. Mas é muito bom ter você aqui todas as manhãs, é muito bom ter você no papo. Esse é o sentido da nossa existência como produtores de conteúdo. A gente, desde o tempo do rádio, não muda, não importa se é uma rádio do interior, se é internet, se é uma grande rede de rádios distribuindo por todo o Brasil, o importante é a conexão que a gente pode ter com você. Está aí o pessoal que participou hoje querendo andar a pé. Eu gostei dessa ideia, viu, do andar a pé. Você não acha legal isso? Vamos promover, assim que acabar essa pandemia, a gente fazer encontros Feliz Dia Novo, imagina todo mundo com a camiseta positiva, assim, nos parques, ocupando as cidades, a gente caminhando e batendo papo, fazendo até, além daquela questão cultural que a Vans disse aqui, né? A gente fazendo aquele momento peripatético, como na filosofia antiga, você sai caminhando com os amigos e vai trocando ideias, cada um vai tendo um insight, cada um vai falando, cada um vai contribuindo, e a gente, ao mesmo tempo que está andando, está pensando. É gostoso isso, viu? Chama seus amigos para conversar, chama seus amigos para caminhar. Essa é uma prática que eu tenho há muito tempo. Sai para caminhar, sai para conversar, que você nem vai perceber. Às vezes você sai para caminhar e dá preguiça, você para, quer voltar, está querendo fazer outras coisas, quer entrar no computador, quer trabalhar. Não. Pega um amigo para conversar, combina uma pessoa diferente por dia para sair passear por aí e conversar. Olha, na conversa a gente aprende e a gente descobre também na gente muitos conhecimentos, a tal da hermenêutica. Você vai acessando conhecimentos por causa das experiências que você vive, que é o melhor processo de fixação de conhecimento, de sabedoria, esse de acesso que a gente tem através da experiência. E você vai andando, vai trocando ideias. Alguém quer falar alguma coisa aí? Quem que sumiu? Eu e meus irmãos, bom dia, Irineu. Como consigo a camiseta e a agenda? Olha, a agenda já acabou. A gente fez uma série muito limitada da agenda, viu, Jorge Fukuda? A camiseta, a gente está vendo um processo aí, uma empresa que faça para a gente, por causa das dificuldades de venda e logística e tal, mas a camiseta Positive, se existe, a gente está aí fazendo um estudo de cores e do novo logo Positive-se, que isso para a gente não é um produto, isso para a gente é um movimento. É isso aí, de você acordar todo dia e pensar positivamente dentro de todos os conceitos que a gente tem até da psicologia positiva, que é você alavancar o seu dia a partir das suas vitórias, a partir das suas fortalezas, e é isso que vai neutralizar também as suas fragilidades e vai fazer você evoluir. Então, em breve, a gente quer colocar aí de novo a camiseta Positive-se e coisas assim, né? Produtos, conteúdos, até a nossa caneca aqui, ó. Você, ó, quando você for tomar café, você lembrar o cinto, logo existo, aqui, ó. Feliz dia novo. Por enquanto só tem aqui os protótipos ainda. Mas é muito legal. Olha, começando a semana, eu espero realmente que a gente encontre algum tipo de conforto aí. Porque não está fácil para ninguém. A gente precisa controlar as nossas tensões. Né, Rosemary Plácido, lá de Salvador. Tá aí. Hoje é feriado de verdade, hein? Através da Rosemary Plácido, a gente manda aí um abraço para todos os soteropolitanos que estão comemorando o aniversário da cidade, se não me engano, 472 anos, e a situação está bastante delicada em Salvador, a quem a gente se solidariza também. Como eu estava dizendo, é muito sensível o momento. Além de lidar, além dos cuidados, além da máscara, além de evitar, né, os contatos, tomando aquelas precauções todas, é cuidar desse ambiente interno aqui. Porque se você está tensa, se você está preocupada, se você está inseguro com os negócios, com o trabalho, com tudo, você pode ter certeza, todo mundo está. Então, esse acúmulo de tensões precisa ser bem trabalhado, né? Achar essa resiliência aí e ficar cobrando também das autoridades as melhores medidas para se organizar melhor, para se ter melhor os insumos, para se chegar a uma vacinação é suficiente para que a economia volte a andar, para que a gente tenha essa condição de trabalhar sem ameaçar a saúde, né, da gente e sem ameaçar a saúde dos outros. Vamos ter que lidar com isso. Não dá para fugir da realidade, mas como é que a gente vai lidar com a realidade é muito importante. Deixa eu ver aqui. O programa está maravilhoso, adoro andar, é a Roseli, eu já falei hoje com ela. Solange Viana também mora, nós precisamos falar aqui, né, Solange Viana? Solange Viana, ela trabalha também com práticas, ela trabalha com mindfulness, que é essa presença total naquilo que você está fazendo, e é um jeito de você acessar o seu poder. Solange, vamos marcar, vamos agendar um dia para você falar de mindfulness aqui no programa, porque eu acho que essa é uma prática que dá para ser incorporada pelas pessoas, e eu acho que esse papo rápido com você aqui já vai dar, vai enriquecer, já vai nutrir as pessoas aqui. Vamos fazer contato, vamos ver isso aí. Nesse momento desafiador, seu programa faz toda a diferença, Irineu. Uma gota de amor em um oceano de desalento e incerteza. Abençoados sejam todos vocês. Pois é, Estela Tomás. Não sou eu, somos nós, né? Somos todos juntos aí, conectados nessa ideia, nessa rede conectada. Enfim, não há o que pensar além da realidade. Existe a realidade e temos que enfrentar, não tem como fugir. Existe como a gente vai lidar com a realidade. É isso que a gente tenta fortalecer através de conteúdo, através de entrevistas, lembrar as pessoas que elas têm capacidade de superação e de resistência e paciência para não se desgastarem ainda mais. E é isso aí, todos os dias estamos aqui, quero agradecer você que está com a gente até agora, você que fala, você que não fala, você que comenta, a gente quer também ter você logo aqui com a sua carinha, quem sabe mandando vídeos, quem sabe mandando mensagens, compartilhando as suas ideias, os seus toques de fortaleza. Está aí o nosso WhatsApp, esse WhatsApp também serve para as pessoas, do ponto de vista profissional, que queiram fazer um programa como esse, um setup exclusivo para a sua organização, um evento para o grupo, evento né, para equipes, para engajamento, trazendo palestrantes, trazendo conteudistas e principalmente integrando o conteúdo das empresas. A gente entende que todas as soluções estão sempre nas equipes das organizações. São as equipes que vão fazer as grandes mudanças. Quando a gente leva um conteúdo, quando a gente promove um evento, é simplesmente acordar a empresa e colocar todo mundo dentro do mesmo fluxo para que realmente aquilo se torne uma potência, porque são as pessoas de uma empresa que entendem o que está acontecendo com a empresa, quais são os gaps ali, onde é que precisam ter soluções para enfrentar as adversidades do mercado, a concorrência, custo, qualidade, entrega, satisfação, é isso aí, branding, engajamento, todas essas coisas que uma empresa precisa. Então a gente muda isso. O que, que o Cebola está dizendo aqui? O filme O Som do Metal na Prime Video é essencial para uma avaliação ampla sobre as diferenças que muitas vezes são avaliadas como deficiências. Olha que legal isso, hein? Avaliação ampla sobre as diferenças que muitas vezes são avaliadas como deficiências. A gente tem que aprender, né, Cebola, com a diferença. É com a diferença que a gente aprende. Com igual não precisa, a gente já tem. Quando alguém tem a diferença, aí a gente tem uma reflexão diferente. Aí a gente dá um salto na nossa compreensão. Beleza, grande toque. O Alexandre Schuff, deixa eu ver o que ele está dizendo aqui. O tamanho do país interessa para qualquer uma dessas de 5G e políticos podem ser um atalho escuso e, pelo que parece, Ernesto, um obstáculo para certas negociações. Pois é, Alexandre Schuff, a visão hoje predominante é que o Ernesto é o obstáculo para o país. São aquelas pessoas que estão em postos muito importantes e que atravancam, como diria o Chico Anísio, atravancam o progresso por causa de modelos limitados de pensamento, por causa do modelo partidário de pensamento e influências que a gente ainda não pôde detectar. Mas é isso aí. O 5G é importante para todos os países, é a matriz tecnológica e o Brasil precisa tomar essa dianteira por isso, porque isso dá um grande diferencial para o Brasil. O crescimento de startups no Brasil depende disso, da indústria da tecnologia, da inteligência artificial. Então, se a gente deixar de lado as questões políticas, partidárias, e pensar nos princípios, na tecnologia acessível, aí sim é que vai ser interessante. Com relação a fazer negócios éticos, aí é a transparência. Seja este governo, o governo que nós tivemos, os governos futuros, tudo tem que ser feito com transparência para o bem do país. Certo! Bom, vamos nessa aí. Todos os dias a gente tem que lidar com essa realidade. A gente é um, mas a gente é também todos. E queremos que tudo ande em perfeita sintonia. Parabéns pelo programa, sempre ótimas entrevistas. Adoro caminhar e observar por onde passo, diz o Felipe Rezende. Tô torcendo então, hein, para que você tenha um grande dia. Amanhã, 7h30, estamos todo mundo aqui. Um feliz dia novo para você. E sempre tem aqui o nosso chat para conversar. Sempre tem aqui os nossos entrevistados. Amanhã tem papo também, nutritivo, positivo. Esperamos você aqui. Valeu aí pela colaboração, valeu aí pelos comentários e tamo junto. Feliz dia novo. Feliz dia todo.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.